De novo, amigos, muito boa tarde. É o Notícias Agrícolas com mais um boletim. Agora, para darmos uma olhada no setor sucroenergético, mais especificamente na questão e na gestão financeira das indústrias de açúcar e etanol, né? E conosco, então, William Rosário Hernandes, consultor da FGA de Ribeirão Preto, que vai nos dar uma amostra de como está esse setor, ou melhor, como foi esse setor em 2017 e o que se espera para 2018, aí já com uma safra, faltam 2 meses para começar. Muito boa tarde, William, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Muito boa
Boa
tarde,
tarde,
William,
Ivan.
tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Então, tá bom.
Boa tarde.
William, 2017, o setor começou mais açucareiro, teve que virar a chave para o etanol, entrou com uma boa remuneração, quer dizer, na paridade com o açúcar foi melhor. Isso ajudou o caixa das indústrias de uma maneira geral, William?
Então, de maneira geral, em 2017, as empresas do setor, especialmente aquelas que conseguiram fixar o seu preço durante a alta da entressafra passada de preço, vão acabar o ano com um resultado satisfatório, um resultado bom. De maneira geral, há uma tendência das melhores companhias desalavancarem, ou seja, diminuírem a dívida. Comparado com o ano de 2016, que também foi um ano bom. Então, a gente viveu 2 anos, 2016 e 2017, as safras, né, de 16 e 17, duas safras boas do ponto de vista financeiro, né, com resultados, as empresas gerando lucro, gerando caixa e diminuindo o endividamento. Essa é a fotografia. Os 2 últimos anos.
Agora, William, você falou da alavancagem. A alavancagem, mesmo que tenha tido uma safra boa em 2016, foi um ano bom, as empresas, muitas usinas vinham alavancadas já de anos anteriores. E você acredita, então, que em 2017 eles conseguiram diminuir essa alavancagem, não é? Esse endividamento?
O ciclo anterior a 16, 17 foi de fato um ciclo de aumento de endividamento das companhias do setor, por políticas, pela combinação de duas coisas, né? Políticas de preços no combustíveis, e também superávit de açúcar no mercado mundial. Essas duas vertentes trouxeram remunerações baixas para as empresas do setor durante 2014 até 2016, e a partir de 2016 a gente teve uma inversão desse ciclo. E a gente passou por uma situação de estabilização para queda de endividamento. No nosso mapeamento, houve nesses 2 anos uma redução de endividamento, e para 2018, que é o próximo ciclo, ainda nós ficamos muito dependente de como principalmente será a política de combustível e como que vai. Que na verdade a política de combustível hoje já é outra, né? Já é a indexação do preço nacional com o preço internacional, considerando que essa política vai se manter e que o preço do petróleo lá fora e do câmbio vão continuar no patamar onde estão, ou melhorarem, a situação para 2018, pelo lado do etanol, do combustível, né, tende a ser muito favorável. E aí as companhias do setor que tiverem essa flexibilidade vão conseguir trazer essa produção para o etanol. E hoje a nossa frota flex, hoje e nos últimos anos também, ela está sempre crescendo. Por mais que a economia esteja devagar nos últimos anos, a frota flex sempre cresceu, a ritmo mais lento, mas o ano passado ela também cresceu. E esse ano, com o aumento com a melhora de maneira geral da economia, a gente já viu dados da Anfávea de janeiro, mostrando o crescimento de mais de 20% das vendas de veículos. Essa tendência continua para o ano de 2018, e a frota vai conseguir absorver com muita facilidade esse etanol adicional, sem muito prejuízo a preço.
William, está consolidado já, ou é apenas uma questão mesmo de conjuntura, de momento, do segundo semestre, do começo do segundo semestre para agora? Ou seja, está consolidado ou não que o etanol é um produto que ele tem uma remuneração melhor para a usina do que o açúcar? Ou isso daí é mais uma fotografia mesmo de momento?
Isso é sempre uma fotografia momentânea. Esses dois produtos, eles tendem a estar muito correlacionados por essa situação de flexibilização. Quando tem um preço de algum produto que remunere pior do que o outro, a tendência é que a produção vire para esse produto com mais prêmio. Hoje, esse produto é o etanol. Na safra passada, era o açúcar. Então, é uma situação momentânea que pode acontecer de ter alguma virada durante a safra, né? Durante o andamento da safra, como a gente viu em 2017. A safra entrou com um prêmio do açúcar de mais de 20% comparado ao etanol, e nós estamos encerrando a safra na posição contrária, com o açúcar pagando deságio de 20% sobre o etanol. Isso pode acontecer, a situação atual é o etanol pagando o prêmio, mas durante o andamento da safra a gente pode vir a ver situações diferentes, e aí o produtor tem que estar capaz de imaginar essa previsão de preço para mapear o seu sua produção.
Agora, nós estamos olhando aqui, e eu vou pegar uns dados que, conversando com o seu colega, o Muruti, da Safras e Mercado, estava mostrando para a gente que, pelo menos em janeiro, a paridade na usina entre açúcar e etanol estava na faixa de 30% a 35%. Se esse dado realmente corresponde à realidade, é um dado muito elástico, né? Que há muito tempo não se viu uma diferença tão grande de um produto para outro, né, William?
De fato tem uma situação que não é normal. Não é normal, né? É uma situação atípica. Como era atípico também o açúcar pagando, chegou a pagar 40% de prêmio no ciclo 2016-17 frente ao etanol. Então, esses produtos com uma diferença muito grande, dado que eles são basicamente a mesma matéria-prima, né? Nós estamos falando de ATR, eles competem, os dois produtos competem por ATR, né? Que é o produto que vem da cana de açúcar. A matéria-prima dele, 80% do custo de produção desses dois produtos vem do ATR. Então, é de se esperar que esses produtos tivessem basicamente o mesmo preço. Então, essa situação, de fato, é típica, tende a ser momentânea e os preços tendem a colar, a se aproximar ao longo do tempo. Agora, a gente nunca sabe se é o preço do etanol nessa situação caindo ou do preço do açúcar subindo.
Perfeito, perfeito.
Mas uma tendência é que haja um aumento da produção de etanol e uma diminuição do preço do açúcar, da produção de açúcar.
Situações
tendem a encaminhar o preço para uma situação de equilíbrio.
Exato. De todo modo, nós vimos agora já em janeiro, pelos dados da Única, uma diferença já enorme, né? Quer dizer, em plena entre safra, já indo para 116 milhões na segunda quinzena de janeiro de etanol, milhões de litros de etanol, né? Quer dizer, saindo de 40 milhões na primeira quinzena. Estamos falando naturalmente de cana bisada. E a tendência, pelo que se tem visto, é de que haja aí uma espécie de antecipação de safra, entre aspas, aí, né? Quer dizer, está chegando cana nova, né? Com a melhora também do clima nos últimos 4 meses, né? A cana se desenvolve muito rápido. Isso tudo está sendo bem aproveitado pelas indústrias, né? Sobretudo aquelas mais, ainda que estão com mais problema de fluxo de caixa, né, William?
O preço dessa entre safra de etanol foi recorde, né? Então chegou a patamares históricos, nunca visto. Então, aqueles produtores que ainda tinham cana no campo para ser produzida e podiam, naquele momento, por situação de clima, o clima ficou favorável, abriu um espaço do ponto de vista de chuva, né? Conseguiu fazer a produção vingar. E aí entrou em operação e usufruiu do preço do etanol muito vantajoso. Então, a percepção que a gente teve é que algumas unidades entraram em operação vendo essa oportunidade de mercado, né? Etanol com preço muito alto e condição de cana disponível para fazer a produção. E aproveitou do momento alto. Não, não é uma situação. E também, assim, não é uma grande parcela, né? O aumento parece grande, né? De 40 para quase 200, cento e poucos, mas de maneira relativa, né? A gente produziu 26 milhões de metros cúbicos o ano passado, esse ano deve concluir, né? Por volta de 26 milhões. Então, o cento e pouco ainda é muito pouquinho perto do todo do ano.
Claro,
É, mas
estamos falando de dados marginais, né? Muito, muito longe dos volumes que se espera a partir de abril. Mas se a gente olhar pelo menos o período que era um período bem, bem grande entre safra, forte, né? Que é janeiro, dá para se perceber que foi um crescimento relevante em termos relativos, o que sinaliza naturalmente uma tendência de crescimento da produção de etanol até a entrada da safra, né? Ou seja, ao contrário de outros anos, quando a moagem começou em abril, esse ano vai começar mais cedo para valer, né?
Então, a tendência é que comece um pouco mais cedo, mas assim, o mapeamento final da quantidade de cana para a safra que entra, 18, 19, ele acaba se dando no final do período chuvoso, né? Então, mais para março, né? Quando você vê o final da chuva de verão. Essa chuva, ela é fundamental para o desenvolvimento da cana, tanto a de início de verão, né, início da produção lá em novembro, como essa agora de março e abril. Então, essas duas são as que vão de fato definir o tamanho da safra e a vontade, né, a vontade dos agentes de entrar em operação mais cedo. Agora, se o preço do etanol continuar alto, bom do jeito que está, ou seja, não tiver disponibilidade de produto no início da safra, há sim uma tendência de antecipação natural, né? Porque com preço alto, você se remunera mais rápido. Então,
Perfeito.
acaba quem estava programado para entrar em abril, entra em março e assim vai.
Legal. O William, e você comentou a redução do endividamento com a boa temporada que foi aí para as usinas, sobretudo no segundo semestre de 2017, e que está se mostrando, então, portanto, que vai haver uma continuidade agora aí nesse ano, né? Mais etanol, um etanol remunerado, até pela política de indexação, né? Você acredita que ainda está longe o momento que as usinas tenham necessidade de retomar investimento, melhoria do parque industrial? Quer dizer, a gente sabe que tem muitas unidades ainda que estão defasadas, né? Que estão perdendo capacidade, margem operacional por conta de carregar custos de maquinários, equipamentos antigos. Como que a FGA vê essa situação do ponto de vista de retomada de investimentos?
Olha, com bons olhos, porque por dois fatores, porque a gente viveu de um ciclo nos últimos 2 anos muito bom, especialmente para as companhias que estão mais saudáveis. Esses últimos 2 anos foram muito bons, eles foram excepcionais. Muita gente conseguiu, vou usar essa expressão, conseguiram zerar a dívida nesse ciclo, zerar, que eu digo assim, ter praticamente quase nada de dívida nesse ciclo 16, 17. Combinado a isso, a gente tem uma situação de taxa de juros muito baixa, muito atraente hoje, diferente do cenário anterior em que a gente vivia juros básicos de 14% ao ano, com tendência de virar 20%. Hoje a gente vê uma situação de 6,75% com tendência de virar 6%. Então, traz uma situação de segurança para investimento muito maior. Você exige menos do seu projeto de investimento. Então, obviamente que seletivamente, em alguns casos, ainda não de maneira pulverizada, há sim, mas há sim uma propriedade nas companhias que têm essa situação mais saudável, olhar para os investimentos. Então, a gente vê muito, já vê alguns projetos de cogeração de energia elétrica que antes estavam em avaliação com esse cenário de juros e esse contexto, eles estão iniciando os investimentos. A gente ouviu recentemente a própria Serratinho publicamente soltando a notícia de investimento relevante na produção de etanol de milho. Algumas outras companhias do setor estão se movimentando para fazer os brownfields e crescimentos marginais. Então, de maneira geral, é um ciclo melhor do que a gente viveu nos últimos anos. Agora, não é nada comparável com o ciclo de 2006, 2007, né, que deu o boom do setor, desde 2003, né? Mas é um ciclo melhor.
William, a gente sabe que o açúcar e o etanol, mesmo com essas margens boas ultimamente, tem uma remuneração bem curta em relação ao seu custo de produção, né? Quer dizer, são produtos que precisam de muita escala. E a gente ouve, inclusive até mesmo de próprios produtores, que ainda precisa melhorar a produção, né? Quer dizer, ainda há gargalos na produção, tanto de açúcar e de etanol. Você concorda? Vocês verificam que há esse gargalo? As margens operacionais poderiam ser melhores se a eficiência na produção fosse maior, William?
Então, muito se fala da questão de eficiência setorial, mas assim, alguns fatores, como a própria mecanização agrícola e cuidados especiais que a gente teve que tomar com relação à produção, eles acabaram inibindo esse crescimento de produtividade de maneira acentuada. Então, mas isso foi para todo mundo. Então, todo mundo teve que se posicionar nessa nova regra, nesse novo método operacional de colheita mecanizada, de plantio mecanizado, com equipamentos preparados para isso. Colocou o Brasil numa situação ainda de. O Brasil ainda é um site de produção muito bom, excepcional, mas os ganhos de produtividade eles não aconteceram ao longo do tempo. Simplesmente por conta dessa situação de novo método operacional. Mas a gente não acha que isso é fundamental. A gente tem hoje, na verdade, a gente viu os ciclos dos últimos 2 anos, companhias do setor que foram muito, muito rentáveis nos ciclos de preços médios, né? O preço acabou sendo muito bom em algum momento, depois ele caiu. Então, na média, foi uma situação de preço médio. E assim, companhias conseguiram ter resultados significantes com esse ciclo, mesmo tendo a performance operacional atual, que a gente julga como boa, não é ruim. Ela só não melhorou, nos últimos anos de maneira significativa, mas ela ainda é boa comparado com o resto do mundo.
Perfeito. Mas olhando, se a gente olhar agora para o futuro, e aí, quando a gente fala em investimentos, a gente tem que olhar sempre o retorno, né, a maturidade dos investimentos. Nós estamos agora entrando nos 6 meses de regulamentação do RenovaBio, mais 2 anos, mais ou menos, para que ele seja implementado. Quer dizer, as empresas vão ter que estar preparadas para fazer frente a esses desafios, às exigências, se quiserem ter o ganho que o RenovaBio projeta, né, no sequestro de carbono, melhoria da qualidade, enfim. Quer dizer, e essas empresas vão ter que planejar esses investimentos antes. Você acredita que esse ciclo que está se iniciando, ele é um ciclo favorável ou é muito prematuro no mercado muito volátil, se trabalhar com essa perspectiva, William?
Não, ele é favorável. Assim, o RenovaBio é uma marca considerável, eu diria, da conscientização de todos os os agentes, né? Os agentes públicos e privados e a própria opinião pública como um todo no apoio ao etanol como combustível que é mais limpo do que a gasolina. Então, isso traz uma segurança de longo prazo bem melhor para o empresário que tá lá com a produção e decide, tem que decidir se vai aumentá-la ou não. Então, é uma marca muito importante. Agora, como eu te disse, né, é uma conjunção de cenários. Né? Um cenário hoje que você tem, nos últimos 2 anos, sua situação de fluxo de caixa muito boa para algumas usinas do setor. Você tem uma situação de taxa de juros mais baixa. Você tem o RenovaBio colocando aí como um cenário de apoio de todos os agentes públicos e privados ao etanol como um combustível limpo. Tudo isso ajuda e forma, faz a configurar um cenário de vontade de investimento, de investir, né, de crescer a produção. Aí isso ajuda a dar um pouco mais de estabilidade. Agora, de fato, não é só isso, né? A gente precisa vencer um cenário eleitoral que é desafiador, que está na frente, vencer essa situação de economia brasileira pagando juros barato durante um longo período que depende da condução da política econômica, para que aí sim você tenha uma avalanche, uma situação mais perenizada de investimentos. Por enquanto, são situações ocasionais, um ciclo melhor do que o do anterior, mas ainda não vemos ainda espaço para crescimento significativo da produção nos próximos 2 anos. Mas não que ele não possa vir. Então, nos 2 anos, acho que não vem, porque não há tempo hábil. Mas num ciclo posterior a esse, com estabilidade político-econômica e esse cenário que a gente falou, né, de juros mais barato, RenovaBio, colocando o etanol como prioritário na matriz de combustível e economia como um todo melhorando, não precisa estar excepcional, mas só crescendo 2-3% ao ano já é uma situação de equilíbrio bom. Você vai trazer novos investimentos para o setor, porque o etanol vai demandar, principalmente o etanol, vai demandar muito combustível para o Brasil, né? Então, a tendência é que a oferta caminhe também nesse sentido.
É, falta combinar também agora com os árabes, né? Com os produtores de petróleo, né? Para puxar o barril, né? Ou então.
com a economia mundial andando de vento em
Exatamente.
popa, ajuda.
Até porque no curto prazo, o produtor precisa de recurso para fazer frente ao dia a dia dele e preparar esse investimento. Não adianta ter uma Selic em taxa baixa se ele não tem agora como negociar isso, né, William?
Se a gente viver de novo petróleo de baixo de 50 dólares o barril, aí a gente vai ter problemas maiores em investimentos de longo prazo, porque o Brasil vai ficar ou de um câmbio muito valorizado, extremamente valorizado, a gente pode ter problemas maiores de investimentos também. Mas não é um cenário padrão, é um cenário que pode acontecer, mas hoje estaria mais fora de cogitação do que anteriormente.
E ainda também falta entrar nesse cenário, né, William? Aquilo que foi alertado, inclusive aqui no Notícias Agrícolas, no finalzinho do ano de 2017. A possibilidade de continuar uma entrada muito forte do etanol de milho subsidiado americano, que pode voltar a desestabilizar um pouquinho. Que isso também, se não tivesse entrado tanto etanol de milho ano passado, a demanda pelo etanol brasileiro teria sido mais rápida ainda, ou mais forte, né,
Sim, sem dúvida. Bom, o milho hoje, tanto é que tem plantas no Brasil, players no Brasil investindo nessa vertente, mas assim, o preço do milho, de maneira geral, está muito atraente também para a produção por consequência do etanol. Então, o custo da matéria-prima base está muito baixo e ajuda a ter competitividade nesse momento. Vamos acompanhar como é que é os próximos passos, mas assim, com o preço do milho voltando se ficar no patamar médio de custo, a gente pode ver de novo o etanol de milho não sendo tão competitivo quanto o da cana. Hoje, com os preços atuais, você tem sim essa ameaça, do etanol de milho chegar aqui, especialmente na entressafra, com preços mais competitivos.
E o ano passado não foi só na entressafra, foi na safra também que eles entraram, né? Quer dizer,
Provimento de safra.
e mesmo com os preços tão baixos, eles pagavam a taxa de importação para internar esse etanol no Brasil, né?
Mesmo fora da cota, é isso
Mesmo
mesmo.
fora da cota. É esperar para ver. E vamos acompanhar isso de perto e vamos voltar a falar com você futuramente para vermos o dia a dia da situação, tá bom, William?
Combinado. Um abraço.
Foi um prazer falar com você. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima aí.
Prazer, até uma próxima.
Até mais. Tchau, tchau. O mercado sucro energético, a partir das usinas, conseguiu diminuir a sua alavancagem, ou seja, diminuir o endividamento, né, com relação a sobretudo endividamento carregado desde 2015, e prepara um bom momento, né, graças ao etanol, para que retome alguns investimentos, amparado inclusive na continuidade da política, né, de indexação do combustível fóssil, que acaba puxando a demanda pelo combustível limpo. Ao mesmo tempo, também, segundo o William Hernandes, da FA Agro de Ribeirão Preto, taxa de juros baixas, um cenário econômico relativamente positivo pode ajudar também as usinas se prepararem para investimentos futuros, visando sobretudo renovável. É claro que o curto prazo pode mudar aí o dia a dia das empresas. E com isso, né, vamos aguardar. O Notícias Agrícolas vai acompanhar isso, como fazemos diariamente. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com a gente que já já voltamos com mais informações.